Aí, agora apareceu. Deu certo. E aí, Jefferson, tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo.
Então tá bom, achei que o Instagram não fosse deixar a gente conversar hoje.
É, eu liguei pelo celular agora. Eu tô com o computador ligado e com o celular.
Ah, por isso. Então, pelo computador, me parece, alguém já me falou uma vez que não dá certo. Trava, não sei. E aí é justamente isso que estava acontecendo aqui. Mas pelo celular dá certo e, enfim, tá tudo bem, agora tá tudo certo. E aí, Jefferson, me fala um pouquinho de você, me fala a sua formação, me fala o teu momento e, de alguma forma, no que eu posso ajudá-lo hoje aqui para a gente conversar. E você é aluno do 360, inclusive, né?
Sim.
Que legal.
Então,
Vamos lá.
minha formação inicial é técnico ambiental.
Tá.
Me formei lá por 2014, mais ou menos.
14.
Aí, ano passado, eu me formei como engenheiro ambiental e sanitarista, né?
Legal. Então, técnico meio ambiente, técnico ambiental e depois engenheiro ambiental
Isso.
no ano passado.
Eu já venho aí na trajetória na área ambiental já faz 10 anos, fez esse ano. Trabalhei em um laboratório de análises ambientais por 3 anos.
Tá.
Parte de análise de amostras, né? De solo, de água. Trabalhei em uma consultoria ambiental desde 2015 até 2018 como funcionário, como analista ambiental.
Tá.
E depois eu saí para trabalhar como PJ com essa mesma empresa, né? Um consultor externo que eu trabalhava
Entendi.
até mês passado com eles, que eu encerrei meu contrato com eles.
Mês
E
passado como PJ, tá.
isso. E eu já atuo com consultoria desde que eu era técnico. Acho que eu não estava nem formado, na verdade. Eu comecei lá em 2015.
Como
Uns
que foi
amigos meus
isso?
tinham uma oficina mecânica, né? E sabiam que eu estava estudando essa área e disseram, cara, é uma oportunidade, pega e aproveita, né? Vamos crescer juntos. No início era um valor assim simbólico, né? Mas depois que eu me formei, a gente fechou uma parceria, fizemos a renovação da licença. Eu era responsável técnico, acho que até 2018 eu fiquei responsável técnico da empresa. E a partir dali surgiu outras oportunidades, né? Trabalhei muito com licenciamento de empreendimentos pequenos. Oficina mecânica, alguma coisa de indústria, mas nunca foi uma coisa assim tão recorrente que eu me detesse a trabalhar somente nessa atividade, sabe? Eu sempre
Entendi.
trabalhei com a CLT em parceria ou com o trabalho como consultor externo, mas eu nunca consegui dar a atenção que eu queria para minha empresa, né?
Para
Na
você.
verdade, isso, na verdade, eu já te falei outras vezes, não sei se tu vai te lembrar, mas o que me deu um gás para mim abrir a consultoria ambiental foi os teus vídeos, porque eu te sigo desde 2019.
Cara,
E
faz
eu me
tempo.
lembro. Sim, faz tempo. Eu não era aluno do 360, né, quando tu iniciou,
Tá.
mas eu sempre tirei uma base pelos teus vídeos, pelo tudo que tu ensinava, até pela tua trajetória ali, com o que eu queria, e eu tinha na minha cabeça o que que eu ia fazer, o que eu queria da minha vida. Na verdade, eu sempre fui o que eu quis, foi isso, sabe? Eu nunca me enquadrei muito bem a trabalhar nesse no regime CLT, não só por causa da regra que tu atua, mas eu acho que eu tenho um viés empreendedor, sabe? Isso vem de mim já de muito tempo.
E é interessante isso, desculpa te cortar, porque olha só, você está fazendo aqui basicamente é quase que uma contradição, que a tua trajetória é de prestação de serviço, mas como quase um CLT, como PJ, você tem essas características, atuou em laboratório, mas pelo que eu estou entendendo, sempre teve essa vontade, mas nunca foi de eu vou queimar a ponte. Eu vou agora trabalhar para mim. Por que que isso não acontecia antes? O que que te fez ali nesse momento falar, não, agora é para mim? Porque assim, você está me falando sempre experiências com outros.
Sim.
E agora é para você. O que que te fez aí
É
mudar
porque
isso?
assim, eu sempre trabalhei em todas as empresas que eu sempre trabalhei vestindo a camisa, como se eu fosse o dono e vendo o melhor
Entendo.
para a empresa, sabe? Às vezes até sendo desfavorecido por isso. Mas eu não me arrependo, porque eu tenho uma carga de experiência. Eu não falei, mas eu
Sem
já rodei o
dúvida.
Brasil trabalhando, sabe, com essas empresas. Eu trabalhei com educação ambiental para linha de transmissão no Nordeste, cortei o sertão. Agora, ano passado, eu trabalhei com topobatimetria para um reservatório no Vale do Jequitinhonha.
Bacana.
E eu trabalho já há 7 anos com a parte de monitoramento de qualidade da água, acompanhando para a Companhia Estadual aqui de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que são 20 usinas hidrelétricas que tem aqui no estado. E era mais um trabalho de campo. Então,
Entendi.
nessa parte, eu já sou muito especialista e eu também estava querendo deixar um pouco de lado isso. E atualmente também eu estou trabalhando muito com áreas contaminadas, avaliação de áreas contaminadas. Eu estou trabalhando em parceria com uma empresa de um antigo colega.
Tá.
E a empresa dele está crescendo nesse ramo. Não é uma área que eu tenho muito domínio, mas eu estou aprendendo muito com ele, com o geólogo que a gente trabalha, que são especialistas nessa área. Então, daqui para frente é uma área que eu quero seguir, não daqui a algum tempo, entendeu?
Legal,
Preciso me aperfeiçoar
legal.
mais, porque é uma área que tem muita demanda e vale a pena trabalhar.
Que legal. E muito interessante isso, Jefferson. Lá no início, aquela frase que você falou assim: ah, meu primeiro trabalho foi uma oficina mecânica e até por estímulo de colegas próximos. Vê, é um nicho tão pequeno e às vezes até desvalorizado, mas foi onde você, basicamente você começou, né? Com toda essa experiência que você tem aí, basicamente foi de uma oficina mecânica. Muito bom, muito interessante. Muito um nicho bem vasto, né? Bem amplo tudo isso que você veio passando ao longo do tempo. Você tem quantos anos? Você é novo.
35, carinha não
35.
parece.
Não, você é novo, você é novo. Que legal, é uma
Sim.
experiência gigantesca. Isso é muito bom. E diante de tudo isso, de que forma eu posso tentar te ajudar hoje,
Deixa eu só
nesse
compartilhar
momento aqui?
mais uma coisa contigo, que
Claro,
é uma coisa
claro.
que é uma, como é que é, uma explosão de ponte, né, que nem dizem. Essa
É.
semana, no sábado, eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar como engenheiro. E assim, é aquelas propostas que deixam a gente reflexivo, né? Pensando se vale a pena ou não, porque hoje o que a gente vê. Eu nunca busquei emprego como engenheiro, sabe? Isso desde que eu me formei, e antes eu já sabia que eu não queria isso. Porque eu não tenho na minha cabeça me limitar a um valor, sabe, a ganhar por mês. Isso não tá na minha cabeça. Eu não me importo de trabalhar, eu trabalho, que nem tu falou, quem vai trabalhar sábado, feriado, eu vou trabalhar até domingo essa semana.
Sem
Entendeu?
dúvida. E tá
E
tudo bem, tá
eu
tudo
não me...
certo.
E para mim isso é bom, eu gosto, entendeu? É a minha vida dessa forma. E eu recebi essa proposta, foi sábado agora, para trabalhar de engenheiro, um contrato
TLT.
no mínimo um ano, podendo renovar por 3 anos para uma usina hidrelétrica binacional. E assim, é um
Um baita
salário.
trabalho, um salário interessante.
Um salário de 11 mil, sabe?
Bom,
Que hoje em dia é
muito
difícil
bom.
a gente ver no mercado, ainda mais para uma
Sem
pessoa que, mesmo tendo experiência,
dúvida.
para uma pessoa que se formou há um ano e pouco, né? Entendeu?
Total, total, impossível. Eu diria que é praticamente impossível, né? Um salário desse hoje, como CLT, enfim, é raríssimo, raríssimo. Eu acho que essa é a palavra, raríssimo. E aí?
E aí eu refleti agora no final de semana, segunda-feira dei a resposta para o pessoal, porque eu tenho um network muito bom, como eu já trabalhei com várias empresas e conheço gente do Brasil todo. Volta e meia me aparece algum trabalho fora, tipo, todo ano eu faço um trabalho fora do estado. No mínimo um trabalho eu faço fora do estado. No
Tá.
mínimo aparece alguma coisa. E aí, tá, conversaram comigo, aí me falaram a proposta e tudo mais, e eu disse, ah, não vou querer. Nem precisaria morar no lugar, porque é em outro estado, né?
Como é
Eu moro
que
no Rio
é?
Grande do Sul e seria no Paraná esse trabalho. Mas eu ficaria
Entendi.
20 dias fora. E 10
Entendi.
dias eu ficaria em casa de folga. Mas aí, com o momento que eu estou vivendo atualmente, um pouco de trabalho, um pouco da minha vida mesmo, da minha organização, ele não condiz com o que eu estou buscando. Então, eu resolvi declinar porque eu tenho certeza que, correndo atrás e com o meu esforço, isso vai ser fichinha de eu bater no mês. Então, eu penso nisso. E na mesma segunda-feira, me entrou uma oportunidade de um trabalho para trabalhar no Pará. Eu vou fazer uma campanha num projeto bem importante para o país, que é. Eu vou acompanhar o um monitoramento de qualidade da água no navio que naufragou lá em Barcarena, em 2015. E o navio
Caraca,
tá lá
que
atracado.
demais!
Aí apareceu na mesma semana essa oportunidade
Essa
de
oportunidade é como prestador de serviço.
prestador de serviço.
Que
É.
demais! Eu sempre falo, Jefferson, que as coisas assim, ó, o nosso pensamento, a nossa, ela atrai, ela atrai. Depois de uma decisão que você acabou de falar para mim, você declinou de uma oportunidade que para muita gente, um salário de 11 mil reais hoje, um salário, é praticamente um sonho. É praticamente um sonho. Então, assim, numa live dessa, eu tô diante de uma pessoa que esforço para trabalho, para dedicação, isso tá claro que para você não é nenhum problema. E agora é diante de uma decisão tão importante, que é uma garantia, que é o que todo mundo acredita, como CLT para um salário de 11 mil, e você declinou disso. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Uma decisão inteligentíssima. Inteligentíssima.
Cara, tenho
Porque você
certeza.
está conseguindo ver a longo prazo isso. Isso aconteceu muito comigo lá no passado também, de, né, aqueles momentos que a gente fica lá no início entre, pô, será que o trabalho não é melhor do que a consultoria? Mas quando a gente vê alguém trabalhando ali de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, você tem um salário fixo e tá tudo bem, tem gente que é desse regime, tá tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas com o cliente, na maioria das vezes, principalmente na nossa área ambiental, com o cliente, na maioria das vezes, você consegue ter um salário do que alguém CLT trabalhando ali 30 dias no mês. Então, parabéns por essa decisão, por estar aí, e eu não tenho dúvida que essa marca dos 10 mil você vai passar muito fácil. Muito fácil.
E tem mais uma outra coisa que aconteceu essa semana.
Caramba!
Vou
Vai
aproveitar
dar
para falar.
essa semana de feriado, eu vou te contar, hein? Tá bem agitado.
Nós conversamos ali pelo Instagram, eu te mandei uma mensagem, né? Minhas dúvidas e tal. Acho
Foi.
que foi ontem ou anteontem. E por
É.
um contato me surgiu a oportunidade de um outro trabalho, um outro orçamento, para uma oficina mecânica através de um cliente meu que eu sou responsável técnico. É, inclusive,
Que
agora que acabar a
demais.
live, eu estou mandando a proposta. Então, eu
Caramba.
acho que é.
A live vai acabar mais cedo hoje. Que demais, que demais, que demais. Jefferson, quanta coisa boa, quanta notícia boa. E as coisas acontecem, as coisas boas acontecem para quem está no caminho. Isso é fato, isso é fato. E diante de tudo isso, como é que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu consigo te
Tem,
ajudar?
com certeza. Além do 360, que agora eu estou dando mais atenção ali para as aulas, eu não tinha completado. Claro que é conforme tu vai necessitando, tu vai utilizando, né?
Exato.
Então, o que é o meu problema atual? Prospecção pelo Google. Eu fiz alguns cursos por fora, né? Para aprender, mas eu não consegui me encaixar no mercado aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos. Na
Entendi.
prospecção pelo Google. Eu fiz alguns orçamentos, eu montei algumas propostas aqui nas últimas semanas, né? Mas acontece que eu não tenho uma recorrência tão grande assim de clientes pelo Google Ads.
Entendi.
E
Tá.
isso meio que me frustra, porque hoje em dia é uma das maiores portas de entrada, né, de clientes. E eu queria fazer proposta. Sexta passada eu estava fazendo duas propostas. Na sexta. Aí, segunda-feira, eu tava fazendo uma proposta. Terça, outra, hoje, todo. Mas eu queria isso tudo da maioria de indicação. Entendeu? Não
Entendi.
de. E a indicação a gente sabe que hoje tem, mas que vem pode ser que não
É.
tenha, né? Então,
Eu
a
sempre
gente fica
trago
meio preocupado
isso,
com
né?
isso, né?
Não, exato. E você está trazendo esse cenário que faz total sentido. A indicação é um grande problema. Quando você fala em Google, estratégia do Google, é uma estratégia de prospecção. Então, o que que a gente tem que sempre ter em mente no nosso negócio? Nunca depender de uma forma. É a mesma coisa se você falar assim, não, eu quero só depender de indicação. Ok, em algum momento você pode ter um problema. Não, eu quero depender do Google, que o Google me traga clientes. Ok, em algum momento você pode ter problema. De repente, seu site fica fora do ar, de repente, você tem algum bloqueio na campanha. Enfim, então, essa é uma forma de você atrair clientes. Agora, o que eu conseguiria te ajudar nesse sentido para você observar? Quando a gente fala em estratégia de prospecção do Google, me fala um pouquinho sobre seus números. De forma geral, qual que é hoje o investimento que você faz no mês, o número de contatos, de visita que você tem no seu site, o número de propostas que você elabora? Me fala um pouquinho dos números em relação a essa estratégia de captação de cliente que você
Assim,
usa.
esse mês, agora do meio de julho para cá, foi que eu comecei a montar, elaborar um plano estratégico para mim poder, de fato, efetivar a consultoria, né? Então, foi a primeira
Tá.
vez que eu decidi fazer isso, porque para mim conseguir enxergar o resultado, né? O que que está dando errado,
Números.
o que que está dando certo, é. Mas assim, o meu investimento. Eu já fiz em alguns outros meses anteriores, mas eu não tenho uma recorrência de fazer um investimento no Google. Eu não
Tá.
costumo colocar um valor fixo todo mês e estar investindo ali,
Então
entendeu?
segura.
Por causa do retorno. Porque assim, esse mês eu investi R$ 1.000. Eu não tive o um retorno. Então, mês
Entendi.
que vem eu já não vou colocar esses R$ 1.000, né? Porque tu já fica receoso, né?
Exato.
Agora, se eu tivesse tido um retorno de um trabalho, ele pagaria essa despesa que eu tive. E aí eu vou poder dar continuidade, né? Separar uma parte para o investimento, uma parte para a empresa, outra parte para o meu lucro.
Tá.
Então, agora no último mês, eu investi, nas 2 últimas semanas, eu investi R$ 800 na minha campanha.
Tá.
Isso me gerou, foram cliques no meu site, foram 300 cliques.
Ok. Em termos de, tá, 300 cliques. Quantas propostas?
Foram 10.
10 propostas.
E eu
Tá.
ainda não fechei nenhuma delas. Estão todas correndo.
Todas estão em análise.
Isto.
Ótimo. Tá. Tem algum projeto seu, alguma proposta menor que R$ 800?
Não.
Então a gente já começa bem. Então a gente já começa bem. Tá? A gente está falando de um investimento que você fez de R$ 800. E aí eu até recomendo, não sei se é a primeira vez que você está tendo contato com a estratégia de captação de cliente via Google, Jefferson, que você de repente comece até com bem menos. Bem menos. Bem menos. Talvez não te dê o resultado que você espera já na primeira, na segunda semana, mas que você comece com bem menos. Tá? Quando eu falo bem menos, tem um orçamento de R$ 8 a R$ 10. Por quê? Você vai começar a entender o andamento dessa ferramenta. Como ela funciona? Palavras-chave positivas, termos negativos é muito importante, porque quando você traz esses 300 cliques, será que todos eles são potenciais clientes? Como é que eu consigo ver isso?
Aconteceram muitas ligações para outras funções, mas eu busquei, eu já dei uma estudada. Claro que isso tudo é com o tempo, né? A gente tem que ter a melhoria
Exato.
contínua nessa questão, né? Que a gente está explicando. Mas
Exato.
eu já venho estudando há um tempo palavras-chave, palavras negativas, palavras na minha região que não condizem, né? Que vamos direcionar para a pessoa que quer falar com o órgão ambiental aqui da minha cidade ou do meu estado.
Tá.
Tudo isso eu tentei filtrar já tenho um banco de dados com alguma coisa.
Só toma cuidado com uma
Mas.
coisa. Só vou fazer uma observação. Você vai falando e a gente vai. Eu vou pensando em coisas que eu poderia te ajudar. Cuidado na hora de filtrar. Quando você fala em filtrar alguma coisa, em filtrar, em colocar alguma palavra. Por exemplo, você trouxe órgão ambiental, a palavra. Alguém está ligando para falar com o órgão ambiental e não comigo. Olha só. Essa estratégia, ela está funcionando. Porque se a pessoa quer falar com órgão ambiental é porque alguma demanda ela tem, ponto. E quem vai resolver isso a princípio na cabeça dela é o órgão ambiental. E é natural que você receba chamada, receba ligações de alguém querendo falar com o órgão ambiental. É natural. Você, a sua empresa, o seu negócio, ele não é conhecido. Se ele fosse conhecido neste momento, a pessoa entraria em contato direto com você. Então, se ela está fazendo contato com o órgão ambiental, é porque ela precisa resolver alguma pendência, alguma situação com o órgão ambiental. E por isso você apareceu. Por isso o Google falou assim: olha, peraí, esse cara aqui está colocando R$ 800. O sentido é: quanto mais resultado eu der para ele, mais investimento ele vai fazer no meu negócio. E é natural, e tudo é assim. E é essa cabeça que a gente tem que ter. Uma proposta aprovada, ali a gente tem os nossos custos. Só que não esquece de pegar uma porcentagem dessa proposta aprovada para reinvestir no seu negócio. E de preferência na área de marketing, é onde a gente vai aparecer, é onde a gente vai atrair o nosso cliente. Então, nessa proposta de 800, nesse investimento de R$ 800, que é relativamente alto, você precisa ter controle muito claro dos seus números, muito claro. Então, esse. Até porque o Google hoje, ele é uma ferramenta, é um funil. Ele vai colocar você ali. Se você configurou bem, você seguiu dentro do 360, tem ali o passo a passo para você configurar a sua campanha e essa estratégia especificamente. Se você configurou lá em cima, esse topo de funil significa que o interessado ele vai digitar, preciso regularizar qualquer coisa, enfim, a demanda dele. Ele vai digitar isso, o Google vai dizer, olha, opa, peraí, tem alguém com esse perfil nessa região que essa pessoa está fazendo a pesquisa que pode ajudar. Qual que é o segundo passo? Ele vai para onde quando ele clica no anúncio seu?
Meu site.
Ele vai para o seu site. O que que tem que estar bem alinhado, mas muito bem alinhado, principalmente em termos de palavras que o teu potencial cliente usa ou termos ou a demanda que o teu potencial cliente tem que estar no seu site para gerar essa conexão. Então ali é a segunda etapa desse funil. A prospecção do Google, o Google em si, ele não faz muita coisa. Ele só basicamente ele pega essa pessoa que está procurando alguma coisa que envolve o órgão ambiental e ele coloca basicamente na sua frente. Que é o seu site, é o site da sua consultoria ambiental. Aí, para isso, tem que conversar. Quando você traz esse outro número, 300 cliques, cara, é um bom clique. É uma boa quantidade de clique. R$ 800 a R$ 300 é uma excelente quantidade de clique. Deixa eu ver se eu consigo algum número rápido aqui. É, você tem aí R$ 2,66 por clique. Isso significa que você pagou para um potencial cliente que você enviou 10 propostas, R$ 2,66. Faz sentido?
Sim.
É essa conta que a gente tem que fazer. Se R$ 2,66 você pagou, isso significa que a sua campanha está legal, é um custo bom, é um custo legal. Só que isso ainda pode variar de região para região. A R$ 2,66 e você teve 300 cliques. E desses foram 10 propostas que uma proposta dessa se torne seu cliente no qual você investiu mais que R$ 800, você já teve retorno. Ponto. O que que você precisa fazer agora? Duas coisas. Configurar a campanha. Configurar, que eu falo, é ajustar, melhorar. Sempre está melhorando ela. E segundo, aumentar a escala. Só que para você aumentar a escala, que é o investimento que você está fazendo, eu primeiro teria absoluta certeza que todas essas etapas que eu te disse, ela está funcionando bem. Seja das configurações do Google, com termos de pesquisa, palavras-chave, depois o clique para o seu site. Será que o que ele está pesquisando, será que os termos de pesquisa que ele te encontrou, ele está encontrando lá no seu site? Tem que conversar. Se não tivesse essa facilitação, esse contato rápido, pode ser que isso no meio do caminho se perca. E dessas 10 propostas, elas estão em análise ainda, são ótimos números. Imagina que uma proposta dessa seja aprovada e você gastou R$ 2,66. Já é mais barato do que você visitar o cliente, pegar até o carro, bater de porta em porta, ou fazer até uma ligação e ficar ali. Então, é uma estratégia que funciona muito bem, desde que você a utilize da maneira correta. Então, sempre quando você pensar em não está funcionando para mim, poderia melhorar, faz essa análise. Separa etapa por etapa do seu funil. O que que você pode ajustar nesse momento aqui? A sua campanha do Google, ela está tendo um CTR legal? Ela está tendo uma quantidade de clique legal? Dividindo o investimento pelo número de clique, opa, o Google está me trazendo cliente a R$ 2,66, R$ 2,66. Ótimo, para mim está dentro do meu orçamento. Próxima etapa é o site. Se ele está trazendo isso, se ele está, o cliente ali tá, o potencial cliente está clicando por esse preço, ele está indo para o meu site. O meu site hoje, como ele está? Faz essa análise geral dele. E aí depois é escala. Raio de atuação, está bem configurado? Onde você atua, a região que você atua, está certinho?
Ele tá para 60 quilômetros, mas acaba pegando.
Ah.
Esses dias eu peguei um orçamento na divisa com a Argentina. É, 800, 700 quilômetros.
Não, então ali você precisa fazer algum ajuste no raio, na área de atuação ali. Na área de atuação. Ou às vezes tem alguma forma do próprio aparelho da pessoa ser da região, ou te visitou naquele momento e estava naquela região e depois ela saiu e foi para a divisa da Argentina. Pode acontecer também.
Faz sentido, porque eu estava trabalhando perto dessa região, uns 200 quilômetros.
Pronto.
Então faz sentido, é.
Pronto.
Faz sentido.
Então, você percebe que tudo é uma análise? Tudo é análise, é número, é você entender o que que pode estar acontecendo.
Eu até
Mas.
pensei em investir em uma empresa para fazer isso para mim, sabe? Procurar um gestor de tráfego. E eu tenho conhecimento de uma pessoa que já fez para outras consultorias ambientais, mas agora não é um investimento que eu queria disponibilizar, entendeu? Inclusive o meu site está bem elaborado, mas fui eu que fiz. Comecei a fazer ele há um ano atrás e vou melhorando ele, entendeu?
E tá
Só
tudo
que
bem.
agora eu queria deixar esse aporte para, se eu precisar investir em algum projeto que entrar maior, né? Ou se eu tiver que investir na campanha do Google, ou Instagram, Facebook.
Eu faria isso. Eu seguraria. Porque. E tá tudo bem. Hoje você tem ótimos gestores de tráfego, tem gestor de tráfego. Então, assim. Para eu conseguir delegar alguma coisa, eu sou dessa opinião. Isso para consultoria funciona muito bem. Para eu conseguir delegar alguma coisa, eu sou da opinião que eu preciso saber pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Pelo menos ali é um norte. Porque se alguém falar assim, não, mas dessa forma não é assim que faz. Eu preciso ter um argumento, eu preciso ter uma base para saber até conversar e discutir o assunto. Então, assim. Eu, nessa fase que você está começando agora, CNPJ e tudo mais, está com uma perspectiva gigantesca de crescimento, eu colocaria um pouco mais de energia nisso. Você mesmo, você já fez seu site, a própria configuração do Google. Até porque, Jefferson, olha só, já passei por situações como essa, de ter agência, de marketing para algumas situações aqui, principalmente para site do meu negócio. E não é a mesma coisa. Nós, técnicos, engenheiro ambiental, geólogo, químico, biólogo, técnico do meio ambiente, a linguagem nossa, ela é única. A gente entende a nossa linguagem. Você pode pegar o melhor gestor de tráfego, você pode pegar a melhor empresa de marketing. Ela não vai saber o problema, ela não vai
É,
saber
o
o
nosso
termo.
viés, né? A nossa visão, né? Do negócio, da área ambiental, né? Que isso
Exato.
já vem atrelado a gente com a nossa experiência e com a nossa formação, né?
Exato. E aí, sabe o que acontece? Acontece o seguinte: esse material que fica bem genérico, nada personalizado, que todo mundo tá tudo igual. Então, quando aparece alguém que faz alguma coisa diferente, se destaca um pouquinho, opa, chama atenção. E trazendo isso para consultoria, você pode fazer o quê? Num atendimento com o cliente. Porque todo mundo faz o mesmo padrão. Todo mundo é o que você precisa. Tal coisa, eu cobro tanto. Às vezes eu falando para você, você já é do 360, você já consome o conteúdo, você sabe como é que funciona, a forma que eu ensino, que eu explico, mas é muita gente ainda que acredita que, ó, quanto você cobra para fazer uma renovação de uma licença ambiental? Ah, eu cobro tanto. E fica por isso mesmo. Então,
Eu
assim.
vou te falar, aquela planilha de orçamentária que tu montou, hoje eu consigo enxergar bem melhor os meus custos e antes era um valor, vou fazer um PGRS, 2 mil, 3 mil, dependendo do tamanho do empreendimento. Agora eu olhando tudo, colocando tudo ali, inclusive os quilômetros, o que eu vou gastar de luz, quantas horas eu vou trabalhar no projeto, eu consigo enxergar quanto vai ser meu lucro e pensar assim, não, isso aí não vale a pena eu fazer, não vale a pena eu botar
Exato.
esforço nesse trabalho. E
Exato.
é uma planilha simples. E aí
Simples.
eu comecei a usar ela e eu comecei a enxergar. Aí eu pensei, pode ser que fique caro pro cliente. Mas assim, se não for dessa forma, eu não vou conseguir fazer. Porque aí não vai valer a pena para mim. E uma empresa
E
funciona. Assim, a empresa funciona através do lucro, né? Se a empresa não tem lucro, então não adianta tu estar trabalhando, né?
Exato. É aquela história. Ah, eu vou fazer um cliente para ter o meu nome, para ele me indicar. Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Fica insustentável. Então você precisa ter. É que nem isso do Google, né? Que a gente está fazendo esse exercício rápido. Eu preciso ter números. Para eu te dar uma solução, uma orientação, é isso que você já me passou alguns números legais, enfim. Mas são números. É a base de número. E a gente, sim, tem que ver o lucro. Senão a gente tá trabalhando e aí não adianta. Não adianta, né? A gente tem que ter lucro para manter o negócio, para manter a nossa empresa aberta. Isso acontece. Então, é uma forma da gente fazer um trabalho personalizado, pensar em contratar ou subcontratar uma pessoa agora. Pensa muito bem nisso. O quanto você já tem de controle, né? Se tiver dentro do seu orçamento, se tiver dentro do seu planejamento, ótimo, faz sentido. Mas sempre alinha isso, faz reuniões semanais para sempre estar tá muito alinhado esses números. O que está acontecendo? Estou investindo quanto? Estou tendo quanto de clique? De clique, ó, chegou aqui para mim, quantas propostas? Estou fazendo tantas propostas. O cliente aprovou? Aí já é uma outra situação, mas a fase aparecer, a fase clique e a fase proposta, as três fases, ela tem que estar tá muito bem clara para você nessa fase que você está aí da consultoria, estruturando o teu negócio. Senão, se você não tiver o controle dos números, tudo fica bem difícil. Fica bem difícil. Você já tá caminhando bem. E aí eu
É,
investiria em outros
eu
pontos.
montei conforme o curso explica, para quem está aí não é do curso, né? Essa questão para tu poder avaliar, né? Tu montar ali as planilhas para tu poder avaliar o quanto de cliente tu prospecta por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por indicação, para tu ter uma ideia
Exato.
e sempre aumentando a tua meta, né? Sempre buscando mais, né? Conforme que tu vai conseguir atender, na verdade, né?
Exato.
Porque para tu conseguir fazer um serviço de qualidade, né? Para o cliente, que não adianta tu pegar 10 clientes, que nem se aprovar essas 10 propostas e eu vou ter que contratar alguém para trabalhar comigo.
Você
Porque eu
vê?
não vou ter perda, né?
É muito
Mas.
louco isso, né? O nosso jogo na prestação de serviço na consultoria, ela muda muito rápido. Às vezes a gente está num momento que a gente não. Principalmente lá no início, né? Não tem cliente, o negócio não deslancha, parece que não vai, o telefone não toca, chega a cobrança da internet, chega a cobrança do telefone. Mas de repente, de uma indicação ou de uma ação que a gente toma, aí chega o primeiro, chega o segundo, chega o terceiro. Com três clientes, se você estiver começando, você já se vê louco, você fala assim: caraca, que isso?
É, por isso vem aquela questão que tu explica no curso de estruturar, né? Que nem hoje
Exato.
eu já montei uma estrutura, claro, eu tô engatinhando, tô começando, apesar de eu já estar com a empresa, eu abri ela como MEI lá em 2019, e agora eu tô migrando para o CNPJ, agora em seguida já tá pronto. Tô migrando para o microempreendedor, né? Porque os outros projetos que eu pegava eu não tinha necessidade de ou emitir nota ou
Entendi.
de ser microempreendedor. Então, mas agora eu vejo que a importância disso, tem a importância, é um investimento que eu necessito fazer se eu quiser estar nesse mercado, entendeu? Senão eu não
Exato.
vou ter espaço nisso. E eu vejo que eu estou estruturando tudo, desde do cliente, quando o cliente fala comigo, eu já montei um
Um
material para saber o
roteiro,
que que eu
né?
vou solicitar para ele, sabe?
Perfeito.
Para mim já ter todas as informações ali, para não ficar também aquela perguntando um monte de vezes para ele, ah, tal coisa, ah, tal coisa. E alguns trabalhos, ah, PGRS, licenciamento de alguns empreendimentos, eu já montei uma estrutura do que precisa, para qual região, eu já tenho modelos de termo de referência. Então, acho que tudo vai automatizando, né? Depois que tiver tudo
Vai.
pronto, fica mais simples, porque vai aumentar a demanda, que nem agora. Meu, para fazer dois orçamentos, pegar dois orçamentos e fazer, é bem complicado, não é fácil. E aí tu tem que dar num prazo ali de 2, 3 dias para tu não perder o cliente, né? Então,
É aquela
é bem isso.
história, né? É que nem no circo, a gente tá aquele equilibra prato, né? Aquele cara que vai lá, equilibra o primeiro, aí ele coloca o segundo, equilibra o segundo e vem pro terceiro, aí o primeiro lá já tá parando, ele vai cair, você tem que voltar e equilibrar. Isso é um negócio, né? O 360, ser aluno 360, é isso. Só que separado por módulo, separado por aula, para te mostrar esse caminho, para cada etapa dessa. E automatizar. Esse é o ponto, esse que você colocou. Vai chegar uma hora que vai estar tão automático No primeiro contato, o que você vai perguntar, o que você precisa saber. Depois, o checklist que você vai mandar para ele de informações, um agendamento para fazer a visita e conhecer o local. Tudo vai virando um processo e é natural isso. Lógico, no começo, vai dar aquela dúvida, vai dar aquela travada. E agora, o que eu devo perguntar? O que será que eu devo mandar? Quando que eu devo mandar? Natural. Só que depois as coisas vão. O que a gente tem que tomar um cuidado muito grande é para não, de repente, tomar uma atitude que pode te prejudicar lá na frente por falta de conhecimento. Hoje, tem muita gente falando sobre isso. Eu fui um dos primeiros, mas hoje tem na internet, tem muita gente que fala sobre isso. Tem muito conteúdo. O que a gente não pode deixar de fazer é estudar, aprender, aprimorar. Isso para nenhuma área, para nada. A gente não pode deixar de se atualizar sempre. É isso que vai fazer a diferença no médio, longo prazo, né? Então, esse é o grande ponto. Jefferson, te ajudei de alguma forma em tentar.
Sim, vi com um pouco mais de clareza ali essa questão do Google, que hoje é uma dificuldade, e eu vou procurar estudar mais. Eu já estou fazendo um curso que eu comprei sobre isso. É que não é uma área que eu gosto muito da parte técnica, sabe? Essa parte de
Normal, normal.
marketing e de publicidade não é, eu não tenho muito apreço, que nem construção do site. É parte artística, eu sou zero à esquerda. Eu não sou bom nisso, sabe? Mas mesmo assim eu vou e tento fazer, eu sou esforçado. E eu vou procurar agora, vou me basear bastante nesse curso e nas dicas que tu fez, que tu tem pro Google, né?
Boa,
No 360 ali
boa.
naquela.
E viu, eu vou te falar uma coisa. Eu também não gosto de muita coisa que eu faço. Mas eu faço. Eu sei que é importante para o meu negócio. E aí acaba que virando algo que, se é para mim, se eu estou fazendo para mim, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer no meu tempo, claro que, né, com meta, sabendo quando eu vou entregar, quando eu preciso fazer, para também não ficar aquele negócio relaxado. Mas quando é para mim, e eu sei que isso vai ter resultado lá na frente, me motiva. Então,
Motiva.
pensa nisso também, principalmente nessa fase, no início, onde gera mais dificuldade, onde mais daquela patinada, faz isso. Aprende, aplica e segue. Coloca prazo, vou fazer um site, vou estruturar, vou revisar uma campanha. Coloca prazo, até sexta-feira, até segunda-feira e vai. Sempre trabalha assim, ó, muito mental, para ir fazendo as coisas acontecerem.
Que nem eu te falei, né? Eu encerrei o contrato com essa empresa que eu prestava serviço desde 2015, só que é um trabalho muito de campo, então eu não conseguia me deter a fazer essas
Difícil.
atividades. Então, só que agora eu estou trabalhando de casa. Eu montei um escritório em casa faz um ano e pouco que eu me mudei. Eu tenho um escritório em casa, e com certeza, essa dica que tu está dando já é o que eu estou na minha mente, entendeu? Para mim fazer, porque se eu não
Ótimo.
botar esforço no meu negócio, mesmo que seja uma coisa que eu não goste. Ou eu pago para alguém fazer e tente personalizar da minha forma,
Exato.
ou senão não vai andar, entendeu? Isso
Exato.
é fato.
Exato. E viu, deixa eu te perguntar, como é que é esse sentimento de depois de alguns anos de CLT e tudo mais, hoje você está com seu espaço, seu ambiente ali, que você chama de escritório. Como é que é isso para você, o sentimento disso, profissional?
Cara, é muito importante, porque eu sinto que eu estou construindo alguma coisa, sabe? E eu entendo a importância não só para mim, como para minha família, né? Eu moro com a minha namorada e eu vejo que nem tu comenta, mas a gente sabe, quem vive da consultoria ambiental, quem não é CLT, não julgo, né? Também, a gente consegue viver, cara. Eu tenho meus horários, eu consigo ir na academia, eu comecei faz 3 meses a fazer jiu-jitsu, eu consigo ir no jiu-jitsu. Duas, três vezes na semana, eu consigo passear com a minha namorada. Claro, às vezes para tu tirar umas férias, tirar uma folga é mais difícil, porque a tua demanda ela é flutuante, né? Mas eu consigo isso. Eu tô mais em casa.
Que
Claro,
demais.
existem épocas que eu viajo muito, sabe? Eu viajo a semana toda. Mas agora, como eu me afastei desse tipo de trabalho, eu cancelei esse contrato, eu vou estar mais em casa, eu vou estar vivendo mais a minha vida. E se a gente for ver em questão de números, que nem eu te falei sobre esse trabalho que era para engenheiro, com um salário de 11
Tá.
mil, né? Te comentei.
Tá.
Eu não ia ter uma qualidade de vida trabalhando ali. E assim, ó, ao longo, é bom tu ganhar isso aí em um, dois, três, quatro, um ano, 4 meses, um ano. Mas e depois que eu vou começar a refletir, bah, mas aí eu ganhei dinheiro para gastar e não estou aproveitando, não estou conseguindo viver, não estou conseguindo fazer as coisas que eu quero, não estou chegando no nível que eu busco, né, de tanto de vida profissional como pessoal. Então, eu acredito que só eu trabalhando para minha empresa eu vou conseguir chegar no nível que eu quero. Então,
Faz todo sentido. Faz todo sentido. É a
eu acho
qualidade de vida. É
que só quem é da consultoria mental sabe disso,
só.
assim, que é da nossa área
Só.
mental, sabe? Porque às vezes a pessoa fica com medo de arriscar de sair da CLT. Eu não trabalho na CLT desde 2018. E eu disse que eu nunca mais ia assinar minha carteira. Na verdade, eu estava trabalhando num projeto e eu tive que assinar carteira por 4 anos, de 2020, 2019 até agora, por causa de um
Entendi.
projeto. Já
Entendi.
encerrei, mas eu acredito que eu nunca mais vou assinar minha carteira. Nunca mais. É a minha meta essa.
Quem é picado pela mosca do empreendedorismo, do negócio e na nossa área, né? Nossa área ambiental é uma área que, pô, eu falo aqui todo dia, eu sou suspeito em falar, a gente é difícil largar, é difícil largar. Então a gente se dedica demais a fazer um negócio bem feito, porque é pra gente e essa qualidade. Se numa quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente quiser encerrar, ir para um restaurante, num shopping, fazer alguma coisa com a minha filha, tá tudo bem. Se tiver tudo dentro dos prazos dos meus clientes, a entrega, tudo rodando legal, tá tudo bem. Ninguém vai me cobrar nada por isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer também. Muito bom. Muito bom. Jefferson, espero de alguma forma ter ajudado você hoje aqui. Conte comigo, você já é do 360, a gente está em casa lá. E, enfim, a gente se vê por aí.
Valeu, obrigadão.
Valeu, um abraço.
Abraço.
Tchau, tchau.